Hospital Santa Rita, 31-3368-7900. Dedé Autopeças, confiança, economia e tudo que o seu carro precisa em um só lugar.
Quem dirige todos os dias sabe, tranquilidade não tem preço. Por isso, faça como 40 mil associados e escolha a Autotruck. Aqui você encontra proteção para carro, moto e caminhão, assistência 24 horas, cobertura nacional e benefícios que fazem a diferença no seu dia a dia. Entre em contato pelo 0800-944-1127 ou acesse autotruck.org.br. Autotruck, proteção para você.
7h26, a partir de hoje, entregadores de aplicativos e mototaxistas passam a contar com uma nova linha de crédito para financiar a compra de motocicletas e bicicletas elétricas ou convencionais, com taxas de juros inferiores à metade das praticadas pelo mercado.
Os financiamentos que serão oferecidos pela Caixa Econômica fazem parte do programa Move Brasil Entregadores e MotoApp, que será lançado pelo governo federal.
A medida tem como objetivo ampliar o acesso ao crédito para profissionais por dependerem desses veículos para trabalhar, além de incentivar a renovação da frota e a aquisição de modelos mais eficientes e sustentáveis.
7h27. A concorrência com produtos importados vendidos a preços artificialmente baixos leva o Brasil a adotar mecanismos de defesa comercial para proteger a indústria.
A reportagem de hoje do Elos Itatiaia explica como o antidumping protege o setor da concorrência desleal.
Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia.
O dumping, que é a prática de vender produtos importados a preços abaixo do custo de produção, é um enorme desafio na vida da indústria. O último estudo da CNI, Confederação Nacional do Setor, feito no ano passado, mostra que a participação de produtos estrangeiros no dia a dia dos brasileiros chegou no ano passado a 26,7% de tudo que nós consumimos, o maior patamar dos últimos 20 anos. Se lá fora é tão mais barato, a produção brasileira não consegue acompanhar. Isso sufoca a indústria local e fecha empresas. Para combater isso, o Brasil já tem mais de 140 medidas anti-dumping, taxando alguns produtos vindos da China, Alemanha, Estados Unidos e Canadá, por exemplo. E um país que tem tido cada vez mais relação comercial com o Brasil é a China. Mário Sérgio Teles, diretor de economia da CNI, diz que é preciso defender a indústria nacional.
A questão da defesa comercial é urgente, urgente. Nós estamos sofrendo diversas práticas de concorrência desleal, tá? O dumping, contrabando, subfaturamento, uma série de ações, né, que levam à concorrência desleal estão sendo praticadas, e isso tem uma razão muito clara. O mundo, principalmente pós-pandemia, o mundo se fechou. Os Estados Unidos estão com uma política tarifária muito protecionista, a Europa também se fechou, todos os mercados se fecharam. E existe uma produção enorme, principalmente países asiáticos, e essa produção precisa ter um destino.
O professor da Fundação Dom Cabral e ex-diretor do Banco Mundial, Carlos Braga, explica o porquê o produto chinês é quase sempre mais competitivo.
Porque a China, através de um processo de desenvolvimento ao longo das últimas 4 décadas, fez investimentos dramáticos em infraestrutura, em tecnologia e em capacidade produtiva.
Enquanto produzir no Brasil for caro, com o chamado custo Brasil, mais os produtos de fora vão parecer mais baratos. Juliana Gagliardi, coordenadora de estudos econômicos da Federação das Indústrias de Minas Gerais, defende diminuição de custos e qualificação da cadeia produtiva brasileira.
Então a gente precisa primeiro entender que é necessário políticas de longo prazo. E o indicador desenvolvido para a FIENG mostra que é muito importante que o sistema regulador, as normas do Brasil, elas caminhem juntos a reduzir o custo Brasil.
Hoje existem diversas formas de observar as tendências e tentar inovar a indústria para driblar a baixa competitividade. Em Minas, por exemplo, tem o Mind Mais Indústria, do Sebrae, além de outros vários programas. É o que diz o presidente da entidade, Marcelo de Souza e Silva.
Vários programas para que esses empresários possam ter aí sua capacitação diferenciada, eles possam enxergar a concorrência que eles têm, não só local, né, nacional e até internacional. A gente fala muito isso hoje, concorre com uma indústria lá da China, lá de Taiwan, lá da Coreia do Sul, então, do Japão. Então, a concorrência é muito forte. Então, o Sebrae trabalha juntamente com as entidades, né, do setor da indústria.
Na próxima reportagem, o quanto a infraestrutura representa para a indústria. Repórter Edson Costa.
7:31.
Dia a dia da política, com Berta Macaron.
Ô Berta, o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, defende que o PL, o partido dele, tenha candidatura própria ao governo de Minas, caso o senador Cleitinho do Republicanos não entre na disputa. Bom dia.
O Dia a Dia da Política Entrevista conversa hoje com o deputado federal Domingos Sávio, pré-candidato do PL ao Senado Federal. Olá, deputado, prazer em recebê-lo aqui no nosso estúdio.
Olá, Berta, prazer estar aqui e cumprimentar todos que nos acompanham.
Convenção do PL nesta segunda-feira. Com quais cenários o PL está trabalhando para definir a cabeça da chapa com quem vai concorrer ao governo de Minas?
Olha, esse é um momento decisivo, momento extremamente importante. Nós trabalhamos com muita prudência ao longo dos últimos meses. Eu continuo me empenhando numa união mais ampla da direita e centro-direita. PL tem bons nomes, mas também se preocupa em tentar construir aliança. Nós estamos chegando num momento decisivo e eu vou continuar me empenhando para que a gente tenha uma boa aliança da direita e centro-direita para ganhar a eleição.
Quais são os cenários com os quais o PL trabalha?
Desde o primeiro momento, nós consideramos a possibilidade de apoiarmos o Cleitinho. Trabalhamos muito isso e tem uma coisa, viu, Berta? A convenção é hoje, mas a ata da convenção pode delegar para a direção estadual ainda alguns entendimentos.
A tendência vai ser essa, delegar?
Essa tendência, porque nós vamos continuar insistindo na ideia de uma aliança, porque eu acredito que temos que caminhar juntos. Eu defendo que a gente caminhe juntos, Cleitinho, o Republicanos, o PL, União Brasil, Progressista. E sempre há essa possibilidade, enquanto ela existir, eu vou trabalhar por ela.
Portanto, o primeiro cenário sempre foi Cleitinho, certo? A hipótese da ausência de Cleitinho levaria o PL a quais cenários?
Os dois nomes que o PL sempre colocou, e eu mantenho essa coerência, foram do Vittorio Medioli e de Flávio Roscoe. Então, nesta convenção, a gente chega procurando manter a unidade partidária. São duas lideranças que eu valorizo, que eu respeito, e acredito que nós teremos que encontrar espaço para que todos possam estar contribuindo dentro desse espírito. Vamos caminhar unidos. Eu estou com uma missão como o pré-candidato ao Senado. Nisso, a gente chega 100% unido na convenção, como o candidato único do PL. É importante isso, porque tendo uma candidatura única ao Senado, você consegue reunir o grupo em torno desse projeto e, obviamente, deixa uma porta aberta para composição com outros partidos que comungam com os mesmos princípios, já que poderemos eleger dois senadores. Então, eu também hoje tenho consciência que eu acabo sendo também um ponto de conexão em alianças com outros segmentos que poderão caminhar conosco.
O Dia a Dia da Política Entrevista conversou hoje com o deputado federal Domingos Sávio, pré-candidato do PL ao Senado Federal. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.
7:35, no próximo bloco, os destaques do futebol.
Atlético freia embalo do Palmeiras e sobe na tabela do Brasileirão.
Após derrota para o Botafogo, o Cruzeiro encerra a sequência de vitórias.
Cooperativo, uma iniciativa do Sistema Sengue. Cooperar é uma boa escolha. Procure o carimbo Somos Coop e faça uma boa escolha para você e para a sua comunidade. Escolha consciente. Escolha o Coop. Afinal, pequenas escolhas geram grandes impactos. Escolha produtos e serviços de cooperativas para ampliar impacto positivo para todos, agora e no futuro. Faça parte desse movimento. em Minas, existem cerca de 800 cooperativas, com quase 4 milhões de cooperados, trabalhando em todos os dias por um mundo melhor. No agro, no crédito, na saúde, no transporte, no trabalho, no consumo e em tudo o que fizer. Escolha consciente. Escolha o Coop. Saiba mais em somos.coop.br. Sistema Seng. Somos a força do cooperativismo em Minas. Somos Coop.
Na Drogarias Pacheco, cuidar da sua saúde e do seu bem-estar é muito mais fácil. Passe em uma de nossas lojas e aproveite para encontrar tudo o que você precisa em beleza, dermocosméticos e nutrição infantil, com a qualidade e a confiança que você já conhece. E tem mais, conte também com nossos serviços de saúde, como aplicação de vacinas, testes rápidos e acompanhamento farmacêutico. Vem para a Drogarias Pacheco e cuide de você e da sua família em um só lugar.
Quem dirige todos os dias sabe, tranquilidade não tem preço. Por isso, faça como 40 mil associados e escolha a Autotruck. Aqui você encontra proteção para carro, moto e caminhão, assistência 24 horas, cobertura nacional e benefícios que fazem a diferença no seu dia a dia. Entre em contato pelo 0800 944 1127 ou acesse autotruck.org.br. Autotruck, proteção para você.
Se você quer qualidade, preço justo e um atendimento de quem entende do assunto, anota essa dica. Dedé Autopeças. São dois endereços para atender você. Avenida Tito Fugêncio 374 e também na Avenida Tito Fugêncio, no número 1370, próximo ao Viaduto do Barreiro e ao Hospital Santa Rita. 31-3368-7900. Dedé Autopeças. Confiança, economia e tudo que o seu carro precisa em um só lugar.
7h37.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Ô Vitor Brandão, qual que é o motivo da retenção neste momento no anel rodoviário em Belo Horizonte, hein?
Eustáquio Ramos, o motivo dessa retenção é um carro que pegou fogo no anel rodoviário em direção à Vitória. Essa ocorrência foi registrada durante a madrugada de hoje, próximo ao bairro Alto Caiçaras. As chamas já foram apagadas, mas o veículo permanece na faixa da direita. O congestionamento na região passa dos 2 quilômetros, com reflexos desde o viaduto da Praça São Vicente. Trânsito que também é complicado na Avenida Antônio Carlos, no sentido centro. A fila vem desde o acesso pela Avenida Abraão Caram até o Viaduto São Francisco. O motorista que segue neste momento para Venda Nova encontra o caminho sem intercorrências. Da Central de Trânsito Itatiaia MIV, Vitor Brandão.
7h38.
Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
Depois da Copa do Mundo, Natália, o Cruzeiro ganhou a primeira, estava empolgado, mas ontem não conseguiu vencer o Botafogo dentro de casa. Já o Atlético venceu o líder do campeonato e quase que trocou de posição com o Cruzeiro na tabela, subiu um tantão. Foi bom para os atleticanos, né? Bom dia para você.
É isso, Fernanda. Bom dia para você também, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Itatiaia, confirmando 7 horas 39 minutos, um grande resultado do Atlético, né? O Palmeiras havia perdido só um jogo até então no campeonato e na condição de visitante. Dentro da sua casa, o líder Palmeiras era até então absoluto. E o Atlético, com um grande segundo tempo, especialmente, conseguiu vencer por 2-1. Daqui a pouquinho, o comentarista Edu Panzi conosco aqui no Jornal da Itatiaia nos contando, né, o que funcionou no time do Galo, que deu tão certo para vencer o Palmeiras fora de casa. Mas antes, a gente atualiza os demais resultados do domingo. Nós tivemos um empate por 1-1 entre Bahia e Corinthians, jogo disputado na Arena Fonte Nova em Salvador. Angileri abriu o placar para o Corinthians aos 7 do primeiro tempo. Ainda na primeira etapa, aos 49, David Duarte empatou para o Bahia. Bahia pressionou demais, teve ainda outros 3 gols anulados, mas não conseguiu a virada para cima do Corinthians em casa. Também tivemos empate por 1-1 entre Flamengo e São Paulo. É, o Flamengo que poderia ter se aproveitado de alguma forma do fato do Palmeiras não ter vencido na rodada, mas o rubro-negro também não fez o seu dever de casa. O Flamengo empatou com o São Paulo, portanto, por 1-1. O rubro-negro saiu na frente. Um gol do zagueiro Léo Pereira de cabeça aos 11 do segundo tempo. Mas aos 24, Caleri empatou para o São Paulo. Empate, mas por 0-0 entre Bragantino e Coritiba em Bragança Paulista. E outro empate, 1-1 entre Grêmio e Fluminense. O Hulk de pênalti fez o seu primeiro gol em jogos oficiais com a camisa do Fluminense. Fez 1-0 para o tricolor das Laranjeiras. Mas depois, aos 43 do segundo tempo, Diego Caíto, que estava fazendo a sua estreia com a camisa do Grêmio, fez o gol de empate aí, 1-1 no final das contas, Grêmio e Fluminense, partida que foi disputada em Porto Alegre. E tivemos também a vitória do Remo para cima do Vitória por 2-0, jogando no Mangueirão. Os gols do Remo já aos 38 do primeiro tempo e Alef Manga aos 9 da segunda etapa. E na Nubank Park, né, a casa do Palmeiras, o Atlético venceu por 2-1. Comentarista Edu Panze analisando aqui no Jornal da Itatiaia essa grande vitória atleticana que fez o time do Eduardo Domingues pegar o elevador na tabela. Não é isso, Edu? Bom dia.
Alô, Nath. Bom dia para você. Bom dia para quem se liga no Jornal da Itatiaia. Pois é, enorme a vitória do Atlético e improvável para muitos, né? Muitos não acreditavam que o Atlético fosse a São Paulo e venceria o líder do campeonato, o Palmeiras. E aconteceu. O primeiro tempo foi difícil. Galo sofreu bastante, não conseguia encaixar contra-ataques, mas foi do Atlético a melhor jogada do primeiro tempo, né? A grande chance que o Cassierra desperdiçou cara a cara com Carlos Miguel. Mas no segundo tempo, o Vitor Hugo não desperdiçou. Falha do goleirão do Palmeiras e o Vitor Hugo fez 1-0 para o Galo aos 9 minutos. Aos 29, Felipe Anderson, do Palmeiras, que entrou no segundo tempo, cruzamento do Arias, empatou o jogo. A bola bateu na trave e entrou sem chances para o Everson. Mas 3 minutos depois, os reservas do Atlético funcionaram. O Preciado, que é um reserva, mas que começou, iniciou a construção, o contra-ataque. Alan Minda e Igor Gomes, que entraram na segunda etapa, o Minda tocou e o Igor Gomes fez o 2-1. Que aí o Galo segurou o resultado até o final. Galo que passa a enxergar agora a zona de classificação para Libertadores, viu, Natália? Subiu na tabela.
Exatamente, Edu, obrigada pela sua análise aqui no Jornal da Itatiaia. O Atlético está neste momento na 8ª colocação, tem 28 pontos. O Fluminense é o 4º colocado, tem 33, então são 5 pontos de diferença para o G4. Cláudio Rezende também conosco no Jornal da Itatiaia, falando desse avanço do Galo na tabela, trazendo também a percepção do técnico Eduardo Domingues sobre esse grande resultado, né, Cláudio?
É, o técnico Barba Domingues, após a vitória maiúscula sobre o líder Palmeiras em São Paulo, destacou que o mais importante é que o grupo de atletas, eles possam confiar neles. E é algo que ele vem observando nos últimos dias, que o Atlético pode crescer bastante nesse segundo semestre e disputar as primeiras colocações no Campeonato Brasileiro e também mata-mata de Copa do Brasil e Sul-Americana. O Galo que tem agora uma semana para se preparar. Sábado, jogo da Copa do Brasil contra o Juventude na Arena MRV. O duelo pelo Campeonato Brasileiro contra o Bragantino foi adiado porque a equipe paulista vai disputar play-off da Copa Sul-Americana na quarta-feira.
Obrigada, Cláudio Rezende. Já no Mineirão, o Cruzeiro foi derrotado pelo Botafogo por 1-0. Comentarista Ale Oliveira nos conta o que não funcionou para o time celeste, que estava em campo, inclusive, bastante remendado, muitos desfalques e ainda jogadores que precisaram ser substituídos no decorrer da partida. Não é isso, Ale Oliveira?
Bem, amigos do Jornal da Itatiaia, o Botafogo conseguiu segurar o Cruzeiro, né? Aliás, um Cruzeiro muito, muito desfalcado, já entrou no jogo com jogadores suspensos, o PEC lesionado e perdeu alguns outros importantes durante a partida. E aí o Arthur Jorge ficou sem poder de fogo, né? Ele não conseguia ser mais ofensivo, mais agressivo, mais criativo, principalmente, sem Gerson, sem o Matheus Pereira. Durante o jogo sem o Sinisterra, perdeu o Fabrício Bruno também, que é um jogador importante, e não vai ter o PEC por muito tempo. E o Botafogo se aproveitou disso, faz o seu gol no primeiro tempo, depois da cobrança de escanteio do Alex Telles para o cabeceio do Justino, e depois consegue controlar o jogo, consegue segurar o jogo, já que, como eu disse, o Cruzeiro não conseguia feri-lo com um ataque que não foi produtivo, é bem verdade, com vários jogadores de fora. Fato é que o Cruzeiro vai continuar nessa campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro, mesmo com resultado negativo, mas focando principalmente na disputa da Copa Libertadores, da Copa do Brasil, onde com o time completo, saudável, tem muitas possibilidades.
Obrigada, Ale Oliveira. No decorrer da partida, o Sinisterra precisou ser substituído e também o Fabrício Bruno. A situação do Fabrício Bruno não preocupa, ele precisou sair do jogo apenas por um mal-estar. Mas a situação do Sinisterra, essa sim, é preocupante. Conosco o repórter Emerson Pancieri, falando da sequência e também dessa questão de uma possível lesão do atacante do Cruzeiro. Bom dia.
Bom dia para você, Nath, para quem acompanha o Jornal da Itatiaia. O lateral direito Fagner, um dos mais experientes do Cruzeiro, falou sobre essa derrota para o Botafogo e também da lesão, mais uma por sinal, com o atacante Sinisterra.
Bola parada hoje em dia a gente sabe que define jogos, né? Define campeonatos, então a gente acabamos sofrendo um gol, isso é coisa para se corrigir internamente, né? E ver o que precisa melhorar. Mas é óbvio que a gente fica sentido pelo companheiro, né? Que agora que ele estava conseguindo ter essa sequência, estava pegando a boa forma dele e nos ajudando bastante. Então a gente fica chateado pelo atleta, pelo amigo, a gente vê o esforço dele, né, no dia a dia para poder estar bem. E agora o que a gente pode fazer é tentar confortar ele, né? E ele ter a cabeça boa para poder voltar o mais rápido possível e voltar bem.
Palavras então do Fagner Sinisterra, que deixou o campo de jogo chorando. Vai passar por exames de imagem, mas as informações iniciais dão conta que deve ter uma lesão sendo diagnosticada, e o Sinisterra então sendo baixa para a sequência da temporada. Quinta-feira é o Coritiba no Couto Pereira. Nath.
Obrigada, Emerson Pancieri. Já pela Série B, o América venceu, hein? Bateu o Goiás por 1-0 na Arena Independência. Com mais detalhes, comentarista Vinícius Andrade. Bom dia.
Bom dia para você que está ligado no Jornal da Itatiaia. O torcedor do América está aliviado porque o Coelhão finalmente venceu em casa 1-0 para cima do Goiás na noite de ontem. Um jogo muito sofrido em que o América tomou pressão no primeiro tempo, bolas na trave, o Gustavo pegando o pênalti no último lance da primeira etapa, o que fez toda a diferença. E no segundo tempo, aos 15 minutos, o Paulo Vitor fez o gol do América com passe do Mastriani, um gol de biquinho, o gol que deu a vitória para o Coelho, que depois desse gol conseguiu se defender melhor. E aí foi na base da luta, da entrega, da superação, os jogadores muito comprometidos em buscar essa primeira vitória e foram premiados por essa luta. A campanha do América continua sendo muito ruim, obviamente, a luta é pesada, o América tem que escalar uma montanha, mas deu esse primeiro passo, tem que encarar o segundo turno como finais. Essa primeira final contra o Goiás deu Coelho, que seja o início de uma arrancada do América nesta Série B.
Muito obrigada, Vinícius. O América agora é o 19º colocado, né? Deixou ali a última colocação, pelo menos provisoriamente. Coelhão chegou aos 11 pontos. Noticiário esportivo com o Nath Fiuza, aqui no Jornal da Itatiaia. Volto com você, Eustáquio. Boa semana.
Obrigado, Nath. Ótima semana para você também. Faltam 12 minutos para as 8. Vamos chamar o repórter Oswaldo Diniz, porque tem fuga de presos em Belo Horizonte. Oswaldo.
A Itatiaia acompanha a fuga de detentos do sistema prisional em Belo Horizonte. As informações ainda são iniciais. Apuração conjunta entre mim e Renato Rios Neto, dando conta de que 7 detentos que aguardavam remanejamento no Ceresp Gamileira, o Centro de Remanejamento de Presos da região oeste de BH, fugiram. 3 deles já foram capturados, 1 na parte interna e os outros 2 já nas ruas da cidade. Pelo menos 4 ainda são procurados. Também os dados iniciais dão conta de que essas fugas aconteceram pelos fundos do Centro de Remanejamento de Presos. A Itatiaia entra em contato com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública para ter um posicionamento. Repórter Oswaldo Diniz.
7h49, no próximo bloco, o presidente eleito da Colômbia promete cortar laços com Cuba e Nicarágua.
Lula recebe hoje o presidente da Coreia do Sul para discutir minerais críticos e terras raras.
Na Alemanha, suspeito de ataque na parada gay de Berlim é morto pela polícia.
Quando as pessoas pensam em empresas, elas pensam em grandes prédios, galpões enormes. Quando o Sicredi pensa em empresas, a gente pensa no Rafael, na Daniela, no Carlos. Porque toda empresa é sempre feita de gente e liderada por gente. E é por isso que a gente cuida de cada uma delas, como cuidamos do Rafael, da Daniela, do Carlos. E como vamos cuidar de você e da sua empresa. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi.
Atenção BH e região. A Carbel Coreia traz uma oportunidade imperdível para você trocar de carro. Hyundai Creta 2627, conversões a partir de R$ 131.990. Venha logo para a Carbel Coreia e consulte condições antes que acabe. São poucas unidades disponíveis. Carbel Coreia, a sua Hyundai em BH. Ninguém faz melhor. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
Olhe no espelho. Cadê aquele sorriso que você tanto ama? Está na hora de resgatar sua autoestima. Na Multiodonto BH, você faz seu tratamento dentário completo e ainda com pagamento facilitado. 36 vezes no boleto ou 21 vezes no cartão. Parcelas que cabem no seu bolso. Agende sua avaliação agora mesmo. Avenida Abílio Machado, 999 Glória. Ligue ou mande um WhatsApp. 31 10 10 30. Anote aí. 31 10 10 30. Transforme sua vida. Multiodonto BH.
Quer se capacitar na área de TI com uma formação rápida, prática e alinhada ao mercado? Então a oportunidade perfeita chegou! A nova graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade Senac de Tecnologia e Inovação em Contagem forma você para atuar em diversas áreas da tecnologia. Matricule-se já e garanta capacitação de excelência por apenas R$ 320 mensais. Saiba mais pelo WhatsApp 31 3057 8600. Senac, integrado ao Sistema Fecomércio MG.
7h52.
Itatiaia Internacional.
O presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espiela, afirma que vai romper as relações diplomáticas do país com Cuba e Nicarágua assim que assumir o cargo em 7 de agosto.
Segundo ele, o futuro governo não vai manter vínculos com regimes que classificou como tiranias.
O rompimento, caso seja efetivado, pode impactar a cooperação bilateral entre os países em áreas como relações políticas, comércio e diálogo regional.
O presidente Lula recebe hoje o presidente da Coreia do Sul em uma visita oficial ao Brasil.
O encontro ocorre em meio aos esforços do governo brasileiro para ampliar relações comerciais e avaliar alternativas diante dos impactos do tarifaço anunciado pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.
Entre os temas previstos na agenda estão os minerais críticos e as terras raras, recursos considerados fundamentais para áreas como tecnologia e energia renovável.
Um jovem alemão de origem libanesa, apontado pelas autoridades como suspeito de um ataque durante a parada gay em Berlim, é morto pela polícia.
Segundo as investigações, ele seria o responsável por atropelamentos e ataques com uma arma branca ocorridos durante a marcha no dia anterior.
O ataque aconteceu durante o evento que reunia milhares de pessoas na capital alemã. Uma mulher morreu e cerca de 30 pessoas ficaram feridas após o suspeito avançar com o carro e realizar ataques com faca.
Agora, 7h53, a seguir, ex-presidente do Supremo será velado em Brasília e sepultado no Rio de Janeiro.
A primeira impressão da sua empresa começa pela higiene. Por isso, escolha quem entende do assunto. Nas revendas, você encontra dispensers modernos, fabricação própria de papéis sanitários, produtos profissionais de limpeza e consultoria especializada para o seu negócio. Tudo para garantir mais economia, organização e eficiência. Fale com a nossa equipe, 31 25 34 7900. Gvendas, a parceria ideal para ambientes profissionais.
Não é culpa sua. O corpo resiste à perda de peso. Obesidade não é falta de vontade, é uma doença crônica. Procure um médico. Lili e Drogaria Araújo, juntas pela sua saúde.
É Luzita Tiaia. Patrocínio Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia. E Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Co-realização Sistema Fieng. Elos Itatiaia. O elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia. E Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Correalização Sistema Fieng.
A tecnologia está transformando a indústria e mudando também o perfil dos profissionais procurados pelas empresas. Máquinas conectadas, sistemas digitais e inteligência artificial ampliam a produtividade, mas exigem conhecimentos atualizados e capacidade constante de adaptação. Essa realidade já aparece em diferentes segmentos, da indústria automotiva à produção de medicamentos, e mostra que a especialização se tornou decisiva para aproveitar novas oportunidades. Diante de mudanças tão rápidas, de que maneira empresas, trabalhadores e instituições de ensino podem avançar juntos na preparação para as profissões que a indústria moderna precisa? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
7:56. Uma pesquisa Nexus BTG, divulgada agora há pouco, aponta cenários de disputa acirrada para a presidência da República em um eventual segundo turno.
Segundo o levantamento, o presidente Lula aparece em empate técnico com 3 pré-candidatos da direita: o senador Flávio Bolsonaro, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o ex-governador de Minas, Romeu Zema.
Na simulação contra Flávio Bolsonaro, Lula aparece com 47% das intenções de voto, enquanto o candidato do PL registra 43%.
Os eleitores que declararam voto branco, nulo ou disseram que não escolheriam nenhum dos candidatos somam 9%. 1% não soube ou não respondeu.
No cenário em que o adversário é o candidato do PSD, Ronaldo Caiado, o presidente aparece com 45% das intenções de voto contra 43% do ex-governador de Goiás.
Nesse caso, 10% dos entrevistados afirmaram votar em branco, nulo ou em nenhum dos nomes apresentados, enquanto 2% não responderam.
Já na disputa simulada contra Romeu Zema, Lula soma 46%, enquanto o ex-governador mineiro aparece com 42%. Os eleitores que não escolheriam nenhum dos candidatos votariam branco ou nulo, representam 11%, e 1% não soube ou não respondeu.
O levantamento também simulou um confronto entre Lula e Renan Santos, coordenador do MBL e pré-candidato pelo Partido Missão.
Nesse cenário, o petista aparece com 47% das intenções de voto, contra 39% de Renan Santos. A diferença fica fora da margem de erro da pesquisa. Outros 13% afirmaram votar branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, e 2% não responderam.
A pesquisa Nexus BTG ouviu cerca de 2 mil eleitores entre os dias 24 e 26 de julho de sexta-feira passada, entre sexta-feira passada e ontem, por meio de entrevistas telefônicas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.
Faltam 2 minutos para as 8. Será hoje no Supremo Tribunal Federal, no Salão Branco da Corte, em Brasília, o velório do ex-presidente Otávio Galotti.
A cerimônia vai ser aberta ao público a partir das 10 horas da manhã e o sepultamento está marcado para amanhã no Rio de Janeiro.
Acontece hoje o velório do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Otávio Galotti, em Brasília. O magistrado morreu ontem aos 95 anos. Galotti teve uma longa trajetória no serviço público. Antes de chegar ao Supremo, foi ministro do Tribunal de Contas da União, responsável por fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Em 1984, foi nomeado para o STF pelo então presidente João Figueiredo e tornou-se o último ministro da corte indicado durante o regime militar. Entre 1993 e 1995, chegou a presidir o Supremo Tribunal Federal e, nesse período, assumiu interinamente a presidência da República por 2 vezes durante afastamentos do então presidente Itamar Franco. Natural do Rio de Janeiro, Luiz Otávio Galotti dedicou grande parte da vida à magistratura e ao serviço público e deixa um legado de mais de 4 décadas de atuação nas principais instituições do judiciário brasileiro. De Brasília, Aline Peçanha.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeat, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
8 horas em ponto em Belo Horizonte. Hoje é segunda-feira, 27 de julho de 2026. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Giro.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Elib. Seu caminho importa.
Ô, Vitor Brandão, qual ponto da Andradas tem acidente neste momento, hein?
Eustáquio Ramos é ali próximo à Rua Boninas, no bairro Esplanada, e ali o acidente envolvendo carro e moto em direção ao centro da cidade. Segundo a BH Trans, o motociclista dessa ocorrência se feriu e aguarda atendimentos do SAMU no local. E um acidente interdita a via expressa no sentido Belo Horizonte. Bloqueio da pista acontece próximo ao bairro Bela Vista, antes do viaduto Beatriz. O caminho do motorista apresenta retenções com reflexos desde o bairro Bernardo Monteiro. Da Central de Trânsito e Tati AMV, Vitor Brandão.
Agora, as condições do tempo.
Belo Horizonte terá nesta segunda-feira um dia de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura sobe nesta semana, principalmente à tarde. Hoje, a máxima deve chegar aos 27 graus, com umidade relativa do ar mínima em torno de 40% à tarde. Repórter Aline Neves.
8 horas, 1 minuto, acidente com viatura da Polícia Militar. Oswaldo Diniz com as informações.
Pois é, confirmando agora 8 horas mais 1 minuto, nós falamos ao vivo daqui, da Avenida Amazônia, altura do bairro Madre Gertrudes, na região oeste BH, acompanha desse acidente que você comentou, Fernanda, envolvendo um carro e uma viatura da Polícia Militar. Esse carro é um Ford, um Ford Escort, que estava no sentido bairro da Amazonas, para adentrar aqui a rua Sararé, ali que dá acesso à cabana do Pai Tomás. Na madrugada, de acordo com a PM, ele não teria visto ali que o sinal estava fechado para ele, foi fazer a curva e acabou sendo atingido por uma viatura do 5º Batalhão. Essa viatura, inclusive, chegou a capotar aqui. Neste momento, a viatura, que inclusive tanto ela quanto o carro particular, tiveram perda total, completamente danificadas. Na viatura tinham dois policiais e no carro apenas um motorista de 30 anos de idade. De acordo com a Polícia Militar, nenhum deles teve ferimento mais grave, apesar do prejuízo aí nos veículos, mas apenas escoriações. O detalhe importante é que nesta ocorrência, a viatura que estava no sentido centro da Amazonas, ela foi buscar lanche para os militares que participaram de uma outra ocorrência envolvendo conflito entre grupos rivais, torcidas rivais de futebol. São três torcedores do Cruzeiro que foram presos porque estavam organizando uma emboscada contra torcedores do Botafogo, ali no bairro Olhos d'Água, também na região oeste de BH. Então a Polícia Militar agiu e nesta ocorrência apreendeu porretes, farto material, e esse trio foi encaminhado para a Central de Flagrantes 3. Essa viatura então do acidente, ela participou dessa prisão, foi ali buscar um lanche para os militares que estavam na ocorrência e na volta para o batalhão onde estavam os presos, acabou sofrendo esse acidente. Neste momento, uma faixa ocupada por veículos aqui no sentido centro da Amazonas, causando leve lentidão. Repórter Oswaldo Diniz.
8:03, vamos para um rápido intervalo. Na volta você acompanha. Comércio Mineiro registra mais de 46 mil ocorrências de furtos e roubos em apenas 6 meses.
QR Code em embalagens vira nova ferramenta para golpes digitais.
Inteligência Artificial, escala 6x1, reforma tributária. A indústria mineira está cheia de desafios. E se é importante para Minas, é assunto no Elos. Vem aí o 5º ciclo Elos Itatiaia. Um ambiente de conexão e debates que impacta o presente e o futuro de Minas. Acompanhe os conteúdos em itatiaia.com.br/elos e fique por dentro. Elos Itatiaia. Conectar lideranças para transformar Minas.
Ouviu essa moto?
Deve ser um
entregador.
Mas a gente não pediu nada.
E daí?
E daí que pode não ser um entregador. E se for outra pessoa? E se ele sabe que a gente não tem alarme?
Não tenha medo. Tenha Verisure, o único alarme com blindagem total, que protege todas as entradas. Em caso de alerta, sensores e câmeras detectam o invasor, enviam as imagens para a central 24 horas que aciona a polícia. Na hora, ligue 0800 1010 360 ou acesse verisure.com.br e peça um estudo de segurança gratuito.
Quer dar vida e corra ao seu projeto? Passe no Varejão das Tintas. Aqui você encontra tudo o que precisa para transformar ideias em ambientes cheios de personalidade. São as melhores marcas, variedade de produtos e uma equipe pronta para ajudar você em cada etapa. Da reforma ao acabamento, conte com quem entende de pintura e faz parte do seu projeto do começo ao fim. Passe em uma de nossas lojas e encontre a solução ideal para o seu projeto. Varejão das Tintas, dê cor aos seus planos.
Mercado Central, são 96 anos de história, tradição e cultura no coração de Belo Horizonte. Aqui você encontra cores, aromas, sabores e histórias que fazem parte da vida mineira. Venha conhecer o terceiro melhor mercado do mundo.
Olhe no espelho. Cadê aquele sorriso que você tanto ama? Está na hora de resgatar sua autoestima. Na Multiodonto BH, você faz seu tratamento dentário completo e ainda com pagamento facilitado. 36 vezes no boleto ou 21 vezes. Vezes no cartão, parcelas que cabem no seu bolso. Agende sua avaliação agora mesmo. Avenida Abílio Machado 999 Glória. Ligue ou mande um WhatsApp 31 10 10 30. Anote aí, 31 10 10 30. Transforme sua vida. Multiodonto BH.
8:06, estamos de volta com o Jornal da Itatiaia. Um levantamento obtido pela Itatiaia revela que o comércio de Minas Gerais registrou mais de 46 mil ocorrências de furtos e roubos em apenas 6 meses.
O número equivale a mais de 250 ocorrências por dia.
Apesar da redução entre 15 e 16% nos registros de furtos e roubos em estabelecimentos comerciais de Minas Gerais e de Belo Horizonte nos 6 primeiros meses deste ano, na comparação com o mesmo período de 2025, os números ainda seguem expressivos. Levantamento obtido com exclusividade pela Itatiaia mostra que apenas no primeiro semestre foram registrados mais de 46 mil furtos e roubos no estado. Na capital mineira, o número de ocorrências ultrapassa 11 mil. Uma das vítimas dessa realidade é a comerciante Ana Luísa Bento, que em menos de 2 horas teve a loja invadida 2 vezes por criminosos, provocando um prejuízo de cerca de 25 mil reais.
Roubaram minha loja por volta das 5 horas da manhã. 2 rapazes pareciam ser moradores de rua, sentaram na porta da nossa loja e aí eles conseguiram abrir a porta. Dentro da porta a gente tinha uma porta de vidro. Eles chutaram a porta e abriram e pegaram tudo que tinha de valor. Notebook, equipamento de som, todos os equipamentos que a gente usava para nosso trabalho e foram embora. E por volta das 7 horas da manhã voltaram, né, eles e outras pessoas, a gente não sabe ao certo quantas, e fizeram a limpa mesmo. Terminaram de fazer o serviço, tiraram todo o restante dos nossos equipamentos. É uma situação muito revoltante, sabe? Assim, a gente fica muito abalado, porque é algo que a gente custou, né, para construir. A gente demorou muito tempo para poder abrir essa loja. Foi muitos anos de trabalho. Viver assim, que foi destruído em segundos.
Essa sensação de insegurança provocada pelos furtos e roubos só ajuda a aumentar a preocupação do setor, que já vive pressionado por vários outros fatores, como afirma o diretor do Sindilojas BH e região, César Albuquerque.
Nós temos uma conjuntura de fatos, né? A gente vive hoje uma taxa de juros absurda, a concorrência desleal do e-commerce, a situação de aluguel que realmente priva o empresário de investir. Então, tudo isso somado à insegurança que se vive. A lei, infelizmente, ela é cumprida, mas ela é cumprida em favor daquela pessoa que está fazendo o que não deveria fazer. Então, esses furtos são praticados, apesar da Polícia Militar ter intensificado a rede de vizinhos, o uso de câmeras, o uso, inclusive, de drone com leitura facial, o policiamento mais ostensivo, mas, mesmo assim, esses pequenos furtos, pela legislação, não são punidos. Nós temos casos na história aí da Polícia Militar de indivíduos que já foram presos 70, 90 vezes. Então, realmente, eu acho que é uma conjuntura de fatores que leva a todos nós a estar nessa insegurança.
Repórter Gustavo Cícero.
8 e 10. E um novo golpe envolvendo falsa encomenda usa QR Code para levar vítimas a sites fraudulentos.
Se você está na sua casa e de repente chega uma encomenda que você não pediu, mas está com seu nome, está tudo lá, o que, que você faz? Luiz Carlos Pasqualino, taxista,
isso,
né?
Isso, isso. Vai devolver. Eu não pedi, né?
Meu nome é Gabriele Stephanie da Cruz Neves. Procuro saber quem quer e quem pediu.
Tem criminosos entregando encomendas nunca pedidas com um QR Code que leva para sites falsos com a intenção de furtar dados. O objetivo? Roubar dinheiro, informações pessoais e capturar dados bancários. O advogado especialista em direito do consumidor, Daniel Renault, explica o que é esse golpe.
As pessoas estão chamando o golpe de phishing, né? Que é a mistura do phishing, que já é conhecido no meio digital, com o QR Code. Porque agora é como se fosse um cavalo de Troia materializado. Você recebe, não fez o pedido, normalmente são produtos de baixo valor, como se fosse um brinde. A pessoa fala, olha, eu não pedi isso, fica receosa de ter que pagar por esse produto. Muitas vezes deve ter uma nota, ter um boleto, algo que ele coloca ali para que a pessoa fique preocupada e ela acha que tem que pagar. Então, ele vai, acessa o QR Code e acaba preenchendo dados, colocando senhas, ou é um aplicativo de malware que acaba roubando dados dessa pessoa, sequestrando o celular. Então, a primeira coisa que o consumidor tem que ter em mente é, se enviou de forma não solicitada para sua casa, isso pela lei é considerado uma amostra grátis, ele não tem que pagar nada. Se mesmo assim ele estiver em dúvida, receoso, se chegar algum comunicado de cobrança, procurar as plataformas, não via o QR Code. Vá direto no aplicativo, tenta ligar para a empresa, jamais lendo esse QR Code, porque ele pode acabar caindo nesse phishing.
Ouvimos o Daniel Renault, advogado especialista em direito do consumidor. Repórter Fabiano Frade.
8 e 12. Daqui a pouco, o PL deve consolidar hoje chapa para o governo de Minas.
Na Faculdade Santa Casa, a gente corre todo dia. Corre para as aulas práticas, para aprender, para cuidar. Agora é sua vez de correr junto. Inscreva-se na 10ª edição da Corrida Itatiaia, que acontece dia 30 de agosto com o patrocínio da Faculdade Santa Casa. Afinal, promover esporte e movimento também é salvar vidas.
Faculdade Santa Casa BH. A gente nasceu para cuidar.
Meu bebezinho, tá dodóizinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe. Primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Oh, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Quem tem filho sabe, a gente nunca para de pensar no que é melhor para eles. Principalmente na adolescência. A gente quer saber com quem eles estão falando, o que estão vendo, quanto tempo passam online. Por isso, criaram as contas de adolescente do Instagram. Elas vêm com proteções automáticas que ajudam os pais a gerenciar quem pode entrar em contato com os filhos, os conteúdos que eles veem e até avisam que é hora de dar uma pausa. Contas de adolescente do Instagram. Proteções para adolescentes. Tranquilidade para os pais.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II, 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
8h14.
Dia a dia da política, com Berta Macaron.
Berta, o candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, articula estratégia eleitoral do PL em Minas Gerais. A ideia é que a chapa seja puro sangue por aqui, né? Bom dia.
Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Fernanda. Bom dia, amigos da Itatiaia. Flávio Bolsonaro orientou as lideranças do partido em Minas neste fim de semana a lançar candidatura própria ao governo do estado. Mas se o senador Cleitinho do Republicanos, que está em luto, decidir concorrer, o PL estará com Cleitinho em coligação com o partido dele. O fim do prazo de registro das candidaturas é 15 de agosto. Em convenção neste sábado, o Republicanos delegou à direção estadual da legenda a definição da chapa majoritária. Ao mesmo tempo, a convenção do Republicanos homologou a coligação com a Federação União Progressista e do Podemos. Uma articulação do ex-secretário de Estado, Marcelo Aro, do PP, tenta convergir o apoio do PL e do Republicanos em torno de sua própria pré-candidatura ao governo. A movimentação de Aro se antecipou a Cleitinho, que ainda não se posicionou se será candidato. Se Cleitinho não concorrer, ele tem compromissos com Luiz Eduardo Falcão, ex-prefeito de Patos, para que seja o cabeça da chapa. Com essas articulações, Aro também provocou uma crise interna no PL, porque atropelou as pré-candidaturas de Vittorio Medioli e de Flávio Roscoe. Além disso, bases que se definem como bolsonaristas autênticas rejeitam o apoio a Aro para o governo. Ao indicar a candidatura própria em Minas, Flávio Bolsonaro quis reforçar o seu número na cabeça da chapa. O PL tem candidatura própria em apenas 3 estados, no chamado Triângulo das Bermudas, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, 3 maiores colégios eleitorais. O PL já não terá candidatura própria em São Paulo. Em Minas, segundo o maior colégio eleitoral, como Lula terá o deputado federal Patrus Ananias encabeçando a sua chapa no estado, Flávio Bolsonaro orientou para reforçar o próprio palanque, também com a candidatura própria. As articulações de Marcelo Aro para atrair o PL e o Republicanos em torno de seu nome ao governo de Minas se intensificaram depois que o senador Carlos Viana, candidato à reeleição, se filiou ao PSD do governador Matheus Simões. Aro quis pressionar Matheus Simões para impedir a candidatura de Viana, seu concorrente. Mas, em convenção nacional, o PSD de Ronaldo Caiado considerou a candidatura de Viana ao Senado a base de seu palanque em Minas. Aro se distraído pelo PSD de Matheus Simões pela filiação de Carlos Viana. O PSD estadual nega e avisa que Aro seria o primeiro nome da chapa majoritária para concorrer ao Senado. Para o PSD, se houve traição nesse enredo, ela teria partido de Aro, que usou a estrutura do governo nos últimos 8 anos das gestões Zema e Matheus Simões em acordos com prefeitos para o apoio à sua candidatura mediante a distribuição de verbas orçamentárias. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.
8h18.
Em cima do fato. Com Edilene Lopes.
Edilene, ao mesmo tempo que o PL aguarda uma decisão do senador Cleitinho, o partido prepara uma alternativa para a disputa ao governo de Minas. Explica pra gente. Bom dia.
Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Fernanda.
Bom dia
aos nossos ouvintes. Pois é, o Partido Liberal de Flávio Bolsonaro tinha 3 planos. O plano A era ter Cleitinho do Republicanos como candidato e apresentar um vice na chapa. O plano B era apresentar um candidato próprio. Seria ele, a princípio, Flávio Roscoe, ex-presidente da FIENG, ou Vittorio Medioli, ex-prefeito de Betim. E o plano C, que surgiu nos últimos dias, foi apoiar uma candidatura do União Brasil PP. Com o surgimento do nome de Marcelo Aro, pré-candidato ao Senado até então na chapa de Matheus Simões, mas se houvesse uma dissidência, porque ele e Carlos Viana do PSD não estavam cabendo na mesma chapa, ele poderia ser um nome apresentado pelo União Brasil e PP como candidato ao governo do estado. E aí poderia ter o Republicanos e o PL na mesma chapa. Como o Republicanos não se decidiu ainda, delegou a decisão para a executiva estadual, ou seja, isso pode acontecer até o dia 15 do mês que vem, o que acontece agora é que os partidos trabalham com a possibilidade de Cleitinho não ser de fato o candidato. A convenção do Republicanos foi no sábado, então sem nome por enquanto, não tem Cleitinho. A convenção do PL é hoje. O que o Partido Liberal vai fazer? Também não deve apresentar um candidato. O Partido Liberal deve seguir os passos do Republicanos e aprovar uma coligação com o PL e o União Brasil. Isso significa o quê? Que está se dando uma conformação que pode ser consolidada em nome de Marcelo Aro, ou para o nome de Marcelo Aro, que foi secretário do governador Romeu Zema, ele que até então é pré-candidato ao Senado. Nesse caso, republicanos e o Partido Liberal não teriam candidato e apoiariam Aro. Então, essa é a preparação que está sendo feita neste momento. Muito provavelmente hoje o PL não apresenta seu candidato, a decisão vai ficar lá para o dia 3 e no dia 3 pode haver um ato conjunto entre PL, republicanos e União Brasil no lançamento de uma candidatura única. Esses três partidos podem ficar unidos em Minas Gerais. Isso prejudica muito a chapa do Matheus Simões, que contava que ia ter União Brasil e PP, que tem tempo de televisão e também tem recursos. O motivo dessa briga, agora há pouco, Berta Macaru falou sobre isso, foi a filiação de Matheus Simões, foi a filiação de Carlos Viana ao PSD de Matheus Simões. Isso teria irritado muito Marcelo Aro. Agora, outros já dizem que o PP e União Brasil já queria de fato desembarcar e viu que era uma possibilidade melhor ter uma candidatura própria, já que é um partido considerado a noiva cobiçada pelo seu tamanho, pela sua robustez. E aí, Marcelo Aro pode acabar sendo o palanque de Flávio Bolsonaro em Minas Gerais. Reviravolta da política, coisa que há um mês atrás não era imaginada e agora numa conformação que parece cada vez mais real, com os dois principais partidos que poderiam ser palanque de Flávio Bolsonaro se unindo em torno de um terceiro, que seria um coadjuvante importante, que agora pode ter um cabeça de chapa em Minas Gerais para disputar o governo do estado. E Marcelo Aro tem feito uma costura para sua candidatura ao Senado, que ele já estava fazendo, angariando muitos prefeitos. Então, os próprios candidatos ao Senado, que seriam concorrentes dele, estão preocupados com essa órbita dos prefeitos no entorno dele. Se tornando essa candidatura uma candidatura para o governo do estado, já começaria também com cabos eleitorais importantes nos municípios mineiros. Eustáquio e Fernanda.
Obrigada, Edilene Lopes, coluna em cima do fato. Agora, 8 horas, 21 minutos, no próximo bloco. Brasil pode perder a posição de segundo maior exportador de milho do mundo.
Tem um minuto. Minuto CFM, a voz da boa medicina.
Medicina não é mercadoria. Em defesa do acesso à saúde, o CFM alerta que as decisões médicas devem seguir critérios técnicos e éticos e nunca interesses financeiros ou comerciais. No entanto, planos de saúde agem para restringir o acesso de 53 milhões de pacientes a diagnósticos e tratamentos. Interesses econômicos não podem se sobrepor ao seu direito constitucional à saúde. O CFM segue atuando para garantir que o tratamento indicado pelo médico seja respeitado, pois em muitos casos ele é a última chance de cura do paciente.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
De contato, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui a obra avança. É 400, é confiança.
Bordador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Kotag, a marca da construção.
Brasileiro, eu sou.
Kotag, com você construindo o mundo.
A clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Gente, eu fui na sala Premier do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis
que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem, a potência do som, parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premier, seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
8h24.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faengue Senar. A camisa verde que transforma.
Ô, Valdir Barbosa, o Brasil pode perder para a Argentina a posição de segundo maior exportador de milho do mundo. Explica pra gente. Bom dia.
Bom dia.
A Argentina pode assumir a vice-liderança mundial na exportação de milho, posição até então ocupada pelo Brasil, que vem encontrando dificuldades nos embarques para o Irã. Nosso maior comprador na atualidade, com 9 milhões de toneladas ano. Nesse mesmo período do ano de 2025, o Brasil havia exportado 2 milhões e 300 mil toneladas de milho para o Irã. Até agora, só embarcou 1 milhão e meio, 800 mil toneladas a menos. Segundo a Redpoint Global Markets, empresa de inteligência de mercado, o Brasil exportou 43 milhões de toneladas de milho na última safra, enquanto a Argentina, de acordo com o Departamento Agrícola americano, exportou 45 milhões. Isso não tira do Brasil a posição de terceiro maior produtor mundial de milho. A exportação poderá ser reduzida por causa do uso interno. Na produção de etanol,